Irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando chega nesse período, como a gente sempre fala, eu costumo falar aqui, eu creio que você também deve fazer de alguma forma uma reflexão do que aconteceu no ano anterior, de tudo que nós passamos. Todo final de ano, acho que normalmente as pessoas costumam fazer isso, se programar para 2021, no caso, olhando para trás e vendo o que aconteceu. 2020, a gente fez provavelmente isso em 2019 e nos anos anteriores. Irmãos, quando eu olho para trás, mesmo num ano tão difícil como foi 2020, talvez um dos anos como sociedade que a gente viveu dos mais difíceis, por tudo que nós passamos, tantas coisas novas, tantas coisas que inesperadas, mas quando eu olho, irmãos, eu só consigo ver gratidão ao Senhor, eu só consigo olhar e ver como Ele foi bom conosco. Nós chegamos, iniciamos o ano, começamos com toda a animação, com toda a disposição para o trabalho, com vários projetos e planos para fazer. E veio a pandemia e nós ficamos aproximadamente 4 meses fechados. E precisamos nos reinventar, começar a gravação, começar a transmitir, começar a postar mensagens por vídeo. Muitos esfriaram, não só aqui, mas em outros lugares. Muitas pessoas se desanimaram porque perderam aquele vínculo com a igreja, perderam aquele vínculo de rotina muitas vezes, mas muitos também permaneceram. E eu creio, irmãos, que nós que permanecemos estamos mais fortes. Eu creio que aquilo que não nos derruba nos fortalece. E tudo o que aconteceu esse ano, irmão, só mostrou uma coisa, para apontar para nós que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Se você tinha dúvida, irmãos, se você tinha alguma dúvida a respeito disso, eu creio que esse ano foi mostrado para você a importância de ter um Deus como o nosso Deus. Eu vi empregos sendo perdidos em muitos lugares, mas permanecemos. Eu vi pessoas desesperadas sem ter o que comer, mas nós sempre tivemos o que comer. Eu vi pessoas desesperadas sem ter saída, sem saber o que fazer, mas nós sempre tínhamos uma saída, nós sempre tínhamos um escape. Eu vi mobilizações no nosso meio, sem nenhuma instrução da nossa como igreja, mas pessoas se mobilizando, se envolvendo, se ajudando, ou seja, sendo igreja. Isso que é ser igreja, irmãos. Isso que é demonstrar uns para os outros a importância de um para o outro. O que vocês significam na minha vida e o que eu significo na vida de vocês. Isso é ser família, isso é demonstração do amor de Deus entre nós. Isso foi fortalecido nesse ano. Talvez foi o ano que nós tivemos menos contatos. A gente, logo nós, que tínhamos tantas coisas que a gente fazia juntos, aniversário antes do mês, a gente sempre tinha uma desculpa para ter um bolo, para ter alguma coisa para a gente estar junto. Às vezes as nossas reuniões, programações, às vezes até lá na minha casa mesmo, onde todo mundo ia para lá, a gente não pôde fazer esse ano, mas isso não nos distanciou. Pode não ter nos afastado fisicamente, mas não nos distanciou no coração. Irmãos, esse tempo agora é um tempo de reflexão do que passou, mas é um tempo de projeção para 2021. Eu creio, irmãos, que essa base que foi estabelecida, ela vai ser fundamental para aquilo que nós vamos fazer em 2021, para aquilo que nós vamos correr em 2021. 2021 vai ser um ano de coisas extraordinárias no nosso meio, coisas extraordinárias no nosso meio. Você está preparado? Irmãos, nós precisamos estar conscientes disso. Nós somos os agentes. A gente pode inventar 1000 ideias, 1000 coisas aqui, mas se eu e você não estivermos afogueados e avivados por dentro, irmãos, nada do que nós podemos pensar vai acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito está pronto, a obra está pronta. Como eu ministrei um tempo atrás, na verdade, o que Deus tinha para fazer já foi feito, o que Jesus tinha para fazer já foi feito, o que precisa ser feito agora é obra do Espírito Santo. E Ele está em mim, você, pronto para ouvir um comando, para seguir algo. Pronto para promover algo na nossa vida, pronto para promover algo na nossa comunidade, na nossa família. Essa é uma noite, irmãos, de reflexão, onde nós vamos avaliar, eu e você, coisas que nós precisamos mudar para 2021. Eu não sei você, mas eu já comecei a rever algumas coisas na minha vida. Coisas que eu tive que dar um basta e cortar, porque estava me trazendo letargia, eu estava ficando vagaroso. E eu gosto muito de um termo que a Michela fala, que nós precisamos ser crentes radicais. Há um tempo, irmãos, que a gente pode até continuar ali, estou frequentando a igreja, eu estou fazendo as coisas, mas chega uma hora, irmão, se você tem um compromisso com o Senhor, e se você tem uma ardência dentro de você, sobre o seu chamado, chega uma hora que isso não basta. Não basta. Não basta só estar congregando, não basta só ouvir uma palavra que vai te confortar, uma palavra que vai te fazer crescer. Chega uma hora que você precisa mexer com as suas estruturas. Você precisa se movimentar no Espírito. Chega uma hora que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós recebemos ao longo de toda a nossa vida. Durante muito tempo eu pensava, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu fizer aquilo outro, depois que eu li todos esses livros, depois que eu fizer tudo isso, aí sim eu vou poder fazer alguma coisa. E aí eu começava a observar pessoas avançando e crescendo, mesmo com as limitações e debilidades, mas com o coração afogueado. E aí muitas vezes a gente cheio de conhecimento, cheio de palavra, a gente não consegue abrir a boca no nosso trabalho. A gente não consegue abrir a boca por uma pessoa que está precisando de uma palavra. Porque eu não estou pronto, porque isso... Irmãos, o que você precisa já está dentro de você. Óbvio que existem funções e atividades dentro da igreja que existe um chamado, existe um propósito, existe um tempo de preparação. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo muito maior, que é o nosso dia a dia. Que por mais que o tempo tenha e a evolução do conhecimento que a igreja adquiriu a respeito dos dons, ele trouxe um entendimento de que o que importa na verdade é o meu chamado principal. Eu sou pastor, então o que importa é que quando eu chegar a pastorear é isso que eu vou estar fazendo para o Senhor. Não, irmãos, tudo o que nós fazemos conta. Tudo o que nós fazemos conta, desde o tempo que nós ficamos num data show, desde o tempo que nós ficamos numa portaria, desde o tempo que nós ficamos aqui no banheiro, tudo conta para o Senhor, tudo gera uma recompensa, tudo depende da forma como nós fazemos, mas tudo vai contar, tudo vai valer. Agora, o que não pode, irmãos, é nós continuarmos ou deixarmos que o dia a dia, a rotina, ela vai nos dando letargia. E a gente fica com as mesmas desculpas. Como eu te falei, eu comecei a fazer pela minha vida. Eu comecei a identificar coisas que estavam me deixando vagaroso. E eu falei, eu preciso mudar. E aí você precisa ser um crente, vou dizer assim, o que, cabra macho, identificar e fazer, olha, isso aqui está me trazendo problema, ou eu corto ou eu paro. Então corta. Mas Felipe, isso é uma bênção, ou então isso não tem problema, não é pecado, não é isso. Está te deixando vagaroso, irmãos? Está te deixando lento? Está te deixando desconectado com a unção? Corta. Esse é o tempo, irmãos. Pode ser que lá na frente você consiga administrar, mas eu vi na minha vida, falei, olha, isso aqui está me deixando preso. Eu estou perdendo horas fazendo isso aqui que não está me fazendo bem, não está me produzindo nada benéfico. Então, eu preciso corrigir. Se eu não tenho ainda a condição de administrar o meu tempo de uma forma perfeita, ou eu corto ou eu vou ficar na mesma. E o tempo vai passar, irmãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, se você olhou para 2020 com atenção, vai saber de uma coisa, Jesus está voltando. Jesus está voltando, você já ouviu isso talvez desde a tua época de escola dominical, se você era dessa época, não é verdade? Só que como a gente costuma dizer, o pessoal da escolotologia diz, só que agora é para valer. Jesus está voltando, irmãos, não há tempo da gente ficar... Sabe, olhando, vou ver, não sei se é isso, é aquilo. Não é mais tempo da gente ficar perdendo tempo à toa. Não há mais tempo para isso. Sabe, porque quando ele chegar, a gente vai ser arrebatado, e glória a Deus, eu creio que todos nós seremos. mas a gente vai prestar contas daquilo que foi colocado na nossa mão para fazer. E aí eu te falo, o que, que você vai apresentar? Eu não posso chegar para ele e falar, olha, eu estava muito ocupado vendo uma série do Netflix. Se o senhor me perguntar sobre as séries, eu sei tudo. Aí ele fala assim, foi para isso que eu te chamei, para ver série do Netflix? Esse foi seu chamado? Não, eu sei tudo sobre todas as coisas, eu sei tudo sobre filosofia humana, eu sei tudo sobre isso, sobre aquilo. Tá, foi para isso que eu te chamei? Não, mas eu sei tudo sobre isso, sobre aquilo. Será que foi para isso que nós fomos chamados, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter uma profissão, se é isso o caso, mas concorda comigo, por exemplo, Netflix não é uma profissão, a não ser que seja um crítico especializado, essa não é a sua profissão. E eu não estou aqui criticando, irmãos, eu me lembro muito disso na época de jovens, como as lideranças não tinham sabedoria para administrar que os tempos estavam mudando. E eu me lembro que era um espancamento ao Facebook, porque Facebook é do diabo, e não sei o quê, e tal, 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 blá, 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 blá. E aí os jovens continuavam em Facebook, em todas as redes sociais, em todas as coisas. A questão não é você olhar e marginalizar o negócio, é você utilizar como uma ferramenta. Agora, se você está sendo doutrinado, se você está sendo, se você está ali obcecado por aquilo, você não consegue mais respirar sem botar uma foto, você não consegue mais ir para o trabalho sem colocar uma foto e compartilhar o seu status no momento. Estou triste, estou animado, estou cansado, estou alegre. Isso está te consumindo, irmãos. Se você não consegue fazer mais nada, se você tirar, é aquela mesma história, se você fica um mês sem aquilo, você sobrevive? Imagina, um mês sem, se alguém pegar seu celular e te dar um pager, só para você se comunicar pelo pager. Ou então te dá aquele tijolão lá do Nokia, antigo, vocês lembram desse celular? Um Nokiazinho grandão, que era pesado, você podia jogar na parede que ele não quebrava, vocês lembram desse aparelho? Então, imagina se a gente fizesse isso, ó, a partir de agora você só vai usar telefone para falar com as pessoas. Toma aqui, ó. Como é que você ficaria? Uma semana, duas, um mês? O Douglas já sei que não teria problema, porque ele já deixa em casa mesmo, para falar com ele é um sacrifício, mas... Amém. Mas por que eu estou te falando isso, irmãos? É porque a gente precisa rever algumas coisas e começar a colocar foco naquilo que vai trazer benefício eterno para as nossas vidas. Há muito para se fazer, há muito para promover nesse tempo. E nós não podemos chegar a um ponto de esperar as coisas acontecerem para que a gente entre no processo. Não, vamos entrar no processo agora. Você já tem as ferramentas necessárias. Se a dificuldade está se portando de você, use a sua fé, irmãos. Use a sua fé. Quando a gente canta e fala, ah, eu vivo pela fé. Você vive pela fé? E se tirar tudo aquilo que te dá segurança hoje? Como é que você fica? A gente às vezes vive pela fé porque está tudo bem. Aí é fácil viver pela fé. Porque eu estou concordando com meu saldo bancário, porque eu estou concordando com as coisas no meu trabalho, porque eu estou concordando com tudo que está acontecendo na minha vida. Mas quando, se isso sair do seu caminho, como é que você vive? Pensa nisso no momento agora. Se Deus requeresse de você isso, fala assim, olha, a partir de agora, você vai sair de tudo que você está fazendo e você vai viver de fé. É fácil, né? Pensar assim, né? Imagina. Eu vou te suster, assim como eu sustentava o povo no deserto. Vai chegar o suprimento na sua casa. E aí? Nossa carne não deixa, né? A gente vai ficar ali, ó. Não, como é que eu não vou? Como é que eu vou fazer isso? Irmãos, há muito mais para a gente viver em Deus. Há muito para a gente viver em Deus. A gente não pode deixar essas coisas que estão nos servindo nesse tempo, deixar que essas coisas nos dominem. Nos deixar que essas coisas sejam um impedimento para o agir de Deus na nossa vida. O Senhor quer contar comigo e com você. Talvez você tenha vindo aqui e você está num momento de sofrimento, de tristeza, num momento de pressão muito grande. Mas saiba que a mão de Deus está pronta para te resgatar. Assim como Pedro estava naufragando naquele mar, após ele ter dado passos andando no mar, ele não deixou de andar no mar, mas ele começou a olhar para a tempestade, olhar para as ondas, sentir a pressão, e ele começou a o quê? A afundar. Mesmo depois de estar andando sobre as águas. Mas Jesus foi lá, ó. Vem cá, meu filho, você não está sozinho. Ei, você não está sozinho. Pode parecer que está distante, pode parecer que você não tem ninguém próximo, mas Ele está com cada um de nós. Ele está ali, ó, pronto. Puxa a minha mão, pega na minha mão e venha. Pega na minha mão e levanta. Pega na minha mão e vamos caminhar juntos. Há um nome que foi dado para mim e para você. É o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. E nós precisamos utilizar a autoridade desse nome, irmãos. O que está te afligindo? O que está te deixando vagaroso? Coloca o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e essa situação vai mudar. Em nome de Jesus, isso vai ser transformado na minha vida. Mas você precisa querer. Eu preciso querer. Eu preciso desejar. Porque senão, não vai acontecer se for só um discurso. Sabe qual é a diferença do arrependimento para o remorso, irmãos? O arrependimento, ele tem uma mudança de rota. Você está num caminho, aí você muda o caminho e começa a ter um caminho de derrota, um caminho de problema, um caminho de dor. Aí você se arrepende e muda o caminho e volta para o caminho que o Senhor te colocou. Se você só se entristece porque fez algo errado, isso é remorso. Isso não vai trazer mudança de vida. Você vai ficar triste por um dia, por dois, mas depois você vai levantar e vai fazer de novo. Porque você não avaliou aquilo que te fez chegar até aquele ponto. Se você tem problema, por exemplo, com a sua vida financeira, e aí você foi lá, se endividou todo, passou um ano pagando as suas dívidas, aí chega agora no Natal, pá, 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 não, porque eu preciso comprar um presente para fulano, para Beltrano, para Cicrano e fazer isso. Não, eu preciso de uma roupa nova para o Natal, eu preciso de uma roupa nova para o Ano Novo, eu preciso de uma televisão nova para a minha casa, eu preciso trocar de carro, eu preciso disso, 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 daquilo. Daqui a pouco, quando chega janeiro, vem a conta. E aí eu vou te falar, isso foi arrependimento ou foi remorso, se você estava com dívida e resolveu no ano passado? Remorso. Porque se tivesse arrependimento, você ia fazer diferente. Você ia planejar a sua vida. Você ia projetar os seus gastos. E projetar, irmãos, não é fácil. Muitas vezes exige cortes. Andar certo exige renúncia. Não tem jeito, irmãos. Tem uma ministração do irmão Luciano Subirá, que a gente sempre cita muito ele, que a gente acaba, nós somos muito influenciados pelo ministério dele, e ele fala, irmãos, evangelho de verdade é um evangelho de perdas e ganhos. Não existe um evangelho só de ganho. Não existe. Que tipo de perdas você tem? Primeira delas, renúncia. Você precisa renunciar à sua vontade. Senão não funciona, você só vai bater a cabeça. Se a gente não achar que fazer tudo o que a gente faz do mesmo jeito, sem ter nenhuma mudança, e achar que isso vai gerar para nós uma mudança no nosso resultado, a gente só vai se frustrar. Não tem como. Toda mudança, ela vai exigir de nós uma renúncia da nossa vontade. Você renunciou à sua vontade, você podia estar domingo agora, à tarde, na sua casa, deitado no sofá. Você renunciou à sua veio para cá porque você acredita no Senhor que você serve, e você veio para cá, seja porque você tem uma necessidade, ou veio para cá, seja porque você crê que algo novo vai chegar sobre a sua vida. Então isso demonstra o quê? Que você renunciou a algo. Eu te falo, irmãos, quantas vezes a gente precisou renunciar para tantas coisas na nossa vida, em prol do reino, em prol de um propósito. Nós que estamos ministrando a palavra, a gente renuncia um tempo com a nossa família, um tempo que a gente tem um lazer, para quê? Para se preparar para estar aqui. A gente que serve na igreja, a gente renuncia um tempo. A gente, ontem, vou dar um exemplo para você. Ontem, sábado, 4 horas da tarde, estávamos aqui. Eu, Michela, Douglas e Soraya, limpando a igreja toda. Renunciamos a um tempo. Eu podia estar com a minha família, na minha casa, mas eu saí lá da minha cidade e vim para cá, para deixar o templo limpo junto com os irmãos. Saímos daqui 7 horas da noite. Estou te falando isso para te constranger de alguma forma? De maneira alguma, irmãos. Eu estou falando para você entender que é necessário renúncia para que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente chega quinta-feira, está aqui. Domingo, estamos aqui. Se eu não tiver, é porque eu estou com a minha filha em casa ou porque a gente está resolvendo algum compromisso. Eu estou falando da minha vida, amém, irmãos? Cada um sabe da sua. Mas por que eu estou sinalizando isso para você? São renúncias ao longo da vida. Quantas noites eu fiquei lá em pé de Guaratiba, na época eu servia no som, trabalhando para poder botar o som para funcionar. Chegava lá um equipamento novo, a gente passava às vezes o sábado à noite todo, eu deixava de estar com a minha namorada, que hoje é minha esposa, eu deixava de estar com a minha família, eu deixava de estar curtindo com os meus amigos, mas estava lá sábado à noite, trabalhando numa coisa que nem era a minha profissão e que eu não ganhei um real por estar ali. Isso é renúncia, irmãos. Quando eu cheguei e assumi o Rema, ah, mas Felipe, o diretor do Rema recebe uma oferta, irmãos, se você soubesse o valor da oferta do Rema, você ia rir. Nunca foi por conta de dinheiro. E eu acordava 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, ia para o meu trabalho, voltava para o meu trabalho, chegava 7h20 da noite na escola, tomava banho na escola, descia e estava lá, ó, como diretor da escola, tentando socorrer os alunos, atender os alunos. Isso é renúncia. Renúncia de sono, de cansaço, de tempo de descanso. Quer o maior exemplo de todos? O nosso Jesus. Ele renunciou à sua vontade. Ele veio para cumprir um chamado. E ele cumpriu cabalmente aquele chamado. Ele renunciou às suas patentes, ele renunciou à sua glória, ele renunciou toda a autoridade, tudo que ele era. Ele abriu mão para poder se fazer carne por mim e por você. E habitou entre nós. E ele se entregou à vida dele por uma pessoa que ele nem conhecia. Mas ele conseguia ver pelos olhos do Espírito as nossas vidas. E mesmo assim ele aceitou. Eu faço, eu vou fazer, eu vou cumprir. Eis-me aqui, Pai. Se possível, e olha, irmãos, essa para mim, o Getsêmani é só uma demonstração de como foi difícil o que ele fez. Porque ele pediu ao Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. E ele foi e cumpriu a vontade do Pai. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia que ia sofrer dano, mas ele estava pregando o evangelho em cidade, apanhava a ponto de ser deixado como morto, as pessoas davam ele como morto, largado na estrada. Aí eu vou te falar, irmãos, o quão difícil está sendo o ministério para a sua vida. Se você parar para olhar a vida do apóstolo Paulo, irmãos, eu vou te falar, você poderia analisar e achar que ele fosse um fracasso. Porque ele estava andando fora da vontade de Deus. Porque ele apanhava, ele sofria perseguição, ele entrava no navio, o navio naufragava. Quantas coisas, irmãos. Mas porque você não via o apóstolo Paulo reclamando nas cartas dele. Porque ele sabia a importância do que ele estava fazendo. Ele sabia a quem ele estava fazendo. Não era para qualquer um, irmãos. Não era de qualquer forma. E eu te falo, irmãos, muitos de nós, na primeira pedra, já tinham desistido. Tomar uma surra e ser largado como morto, não foi uma vez só para ele, não. Quantos de nós já teríamos desistido? Mas aquele homem cheio do Espírito Santo continuava, e graças a Deus, porque ele continuou. Porque hoje, graças a ele, nós temos grandes palavras que trazem vida para as nossas vidas. O ministério dele nos impacta até hoje com as suas cartas, com o seu ministério, com o seu exemplo. Eu estou dizendo Paulo, mas eu posso falar dos apóstolos também. Todos eles, irmãos, abriram mão de suas famílias. Porque o próprio Jesus falava que aquele que deve me seguir vai abrir mão das suas famílias. Irmão, naquele tempo, se você se... quando você abraçava a causa de Cristo, você estava indo contra o status, o padrão daquela sociedade na época. Era uma seita que as famílias tinham vergonha de quem seguia. Expulsava aquela pessoa. Porque você imagina, existia um pregador pregando coisas diferentes daquilo que as pessoas criam, trazendo uma nova doutrina, e aquele povo extremamente religioso recebendo aquela informação e tendo seu filho seguindo aquele homem. Você acha que era fácil para aqueles que estavam seguindo Jesus? Sabe por quê, irmãos? Para a gente está sendo fácil porque não tem perseguição. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu estava até conversando com o pastorzinho essa semana. A pressão está aumentando. A pressão está aumentando. O pastor estava compartilhando comigo reportagens de um pastor lá na Alemanha que está sendo processado porque estava pregando contra a questão homossexual. Aqui no Brasil, com a Ana Paula Valadão, um vídeo até mais antigo, mas que ela traz isso. Tem um vídeo também que viralizou recentemente, depois que ele mostrou, me lembrei da história, que foi um vídeo lá no Canadá, que tinha um pastor que estava fazendo batismo na praia, e um grupo de ativistas estava impedindo o que estava acontecendo. Olha, irmão, como é que o jogo está virando. E a gente está lá, E eu me lembro de um vídeo que eu assisti recentemente de um rapaz. Pensa num cara que não é crente, com certeza ele não é crente, até pelo discurso dele, pelo palavreado, pelas palavras que ele usa. E eu estava vendo ele falando sobre família. E ele falando, ele não falava irmãos, ele falava, gente, olha só, a mídia está colocando na cabeça das pessoas que existe um novo padrão, um novo conceito, e que está todo mundo aceitando esse novo conceito, só que isso é uma realidade pequena. A maioria das pessoas ainda são família constituída, conservadores, pessoas que têm uma história, pessoas que valorizam o estar juntos, valoriza a questão do pai, mãe, filho, tudo na sua ordem correta. Essa é a maioria da sociedade, só que existe uma mensagem em tudo que está sendo feito para destruir isso. E eu falei, meu Deus, um cara do mundo tem essa concepção? Porque ele sabe do que está acontecendo. Esse é o plano de Satanás, irmãos, ele quer destruir com a nossa vida. E ele sabe se ele destruir o núcleo familiar no qual nós estamos pertencendo hoje, ele vai alcançar a nossa vida. Quando você vê pessoas, irmãos, a maioria dos casos, eu posso estar enganado aqui, mas se você vê pessoas sofrendo com algum tipo de trauma no passado, quando você vê pessoas sofrendo com relação à utilização de drogas, quando você vê pessoas no mundo do crime, você vai olha para a família daquela pessoa. Dificilmente aquela pessoa veio de uma família estruturada. Talvez até aparentemente veio. Aparentemente, mas por dentro toda destruída. Porque, irmãos, a família, ela sustenta. Se você compartilhar com seus filhos os valores cristãos, se você compartilhar com ele uma confiança e uma confiabilidade naquilo que você está fazendo, se você acompanhar os seus filhos, acompanhar e instruí-los, irmãos, eles não vão se perder. Não vão se perder. Aí você fala assim, pastor, como é que eu posso garantir? Porque ele tem livre-arbítrio, irmãos. Eu tenho a confiança da palavra, que diz que aquele que ensina nos caminhos, irmãos, os filhos jamais vão se perder. O problema é que muitas vezes nós não estamos ensinando no caminho. A gente só fala, o caminho é esse aqui, ó. E a gente não dá o exemplo. Ou então a gente acha que está fazendo certo. Acha que está sendo um bom exemplo, mas a gente às vezes é um bom exemplo com o filho, mas com o cônjuge não. Não adianta, irmão, se eu chegar para minha filha e ser um amor de pai com ela, e ser um grosso, um ogro com a minha esposa, isso não é uma família equilibrada, irmãos. Eu não posso ser um amor de pastor para vocês e ser um grosso para minha esposa. Eu estou fracassando. Eu não posso ser um paizão para todo mundo e para minha filha um péssimo pai. Não funciona dessa forma. Você não tem como ser uma esposa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, amiga de todo mundo, mas você não consegue ouvir o seu marido. Você não consegue entender o seu marido, compreender o seu cônjuge. Você não consegue amar o seu filho e entender as debilidades dele. E eu te falo, irmãos, muitos dos problemas nas nossas vidas estão na comunicação. Nós nos comunicamos errado. A gente tem conceitos que a gente às vezes vê, acha que a pessoa está reagindo de uma forma porque está concordando ou não, quando na verdade está tudo errado. Eu costumo perguntar, qual foi a última vez que a gente sentou com o nosso cônjuge de uma forma, de uma conversa franca? De chegar e falar assim, olha, o que está errado, o que você não está gostando, manda ver. É difícil, irmãos. Você, principalmente a gente ouvir o que não quer. Você tem que estar pronto. Eu costumo fazer lá em casa, irmãos. Tem hora que é difícil, tem hora que eu me controlo para não ficar rebatendo. Porque a primeira coisa, eu falo assim, não, eu não faço isso não. Eu não sou assim não. Não, não, acho que você... Mas naquele dia aconteceu isso, é porque eu estava assim. A gente sempre tem desculpas. Tudo na nossa vida a gente tem desculpas. Se a gente dá uma resposta atravessada, é porque eu estava no mau dia. Se eu não venho na igreja, é porque aconteceu um problema. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sempre vai ter desculpa, irmãos. Sempre vai ter uma desculpa para fazer aquilo que a gente não quer fazer. Sempre. Você não quer fazer algo? Você vai pensar numa desculpa para não fazer aquilo. Você vai arrumar alguma coisa para não fazer aquilo. Lá no Rio a gente costuma até brincar, que às vezes a gente marca, o carioca marca um encontro, torcendo para o outro não aceitar. Sabe aquela coisa assim? 10 horas. Puxa, 10 horas, eu acho que ele não vai aceitar não. Está fechado. Ele aceitou. Às vezes é isso, irmão, que está acontecendo. A gente não quer um embate. A gente só quer protelar o problema, protelar. Aí chega uma hora que estoura o problema. Eu entrei nesse caminho, não sei nem porquê, mas amém. O que eu acho, irmão, o que eu creio? A gente, como igreja, a gente precisa estar cada vez mais focada e inspirada pelo Espírito para tomar as nossas decisões. A gente não pode tomar decisões pelo achismo, pela conveniência, porque é mais fácil. Isso nos trouxe até aqui da forma como nós vivemos. Se você quer mudança, você vai ter que tomar decisões difíceis. Vai ter que abdicar de prazeres. Vai ter que abdicar de coisas que você gosta. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Ou você domina as coisas, ou as coisas vão te dominar. Não tem diferença. Você pode se enganar mais um ano. Como eu falei, essa é a hora da virada de ano. Muita gente começa a dieta, né? Eu comecei a fazer uma dieta agora, irmãos. Eu creio que eu vou completar o ciclo completo. Nome de Jesus. Eu não vou fazer mais promessa, porque eu já cansei de fazer promessa e me arrebentar. Então, o que, que eu faço? Agora eu estou quieto e estou fazendo. Mas quando eu comecei agora em dezembro, praticamente. Finalzinho de novembro para dezembro. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, lá vem o Natal. Lá vem o Ano Novo. E aí eu falei, não, eu vou segurar, vou começar em janeiro. Não é assim? E a gente vai programando, e a gente vai protelando, e a gente vai empurrando para frente. Só que o tempo passa, irmãos. E nessa história toda, todo ano, acontecia esse ciclo, eu ia lá, comprava roupas maiores e ficava tudo bem. E foi passando, até que eu estou agora 50 quilos acima do peso que eu casei. 50 quilos. Você tem noção? Em 11 anos de casado, 50 quilos. A culpa é, claro, da Michela, não foi minha. Eu não errei, eu não erro. Não é verdade? Porque todo casado tem essa desculpa, não é verdade? Depois que eu casei, eu engordei. Eu vejo a foto, estou vendo o Douglas, eu me lembro da foto do Douglas, magrelo, foi André, não foi? Culpa da Andréia, com certeza, com certeza. Mas era assim, irmãos, a gente sempre tem o que culpar. A gente sempre tem uma desculpa. E agora, irmãos, vamos aproveitar essa virada de ano, vamos aproveitar esse término. fazer uma reflexão da nossa vida, fazer reflexão a respeito daquilo que Deus tem compartilhado com a minha e a sua vida. E vamos tomar uma decisão definitiva. Vamos agir de uma forma diferente, irmãos. Vamos agir de uma forma como a gente nunca agiu antes. Se você não tinha critério nenhum para tomar decisões, comece a pensar diferente. Comece a estruturar a sua casa, comece a organizar a sua casa. Comece a tirar um tempo de oração, comece a tirar um tempo de leitura da palavra, mas de uma vez por todas, não aquela que você sabe que vai furar. Como eu disse, irmãos, eu tenho um desafio, vai vir Natal, Ano Novo, eu vou continuar com o mesmo tratamento. Por quê? Eu preciso entender que isso vai ser uma mudança de vez na minha vida. Porque senão não vai acontecer, vai virar, eu vou me arrasar de novo, eu vou parar, vou engordar tudo de novo e vou continuar com as mesmas histórias. Porque essa é a minha fraqueza. Eu já sei que é, irmãos. Ninguém precisa me dizer, porque eu olho no espelho e sei que é a minha fraqueza. Não é verdade? Tem coisas que só você que sabe que são seus pontos fracos. Mas tem coisa que é evidente. E eu não preciso te enganar e falar que eu estou bem nisso. Eu não falo assim, não, irmãos, eu não tenho problema nenhum, não. Nada me domina. Claro que domina, olha o meu tamanho. É claro que me domina. Ou eu mudo ou eu vou morrer. Simples. E eu preciso e eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão. Então eu preciso mudar. E eu estou te falando isso, irmãos. Se chegar ano que vem eu tiver gordinho de novo, você vai me amar ainda. Mas eu, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso para te estimular a você mudar também. Talvez você vai conseguir ou não, mas isso vai servir para mudar a sua vida. Não espere do outro, não espere alguém fazer, não espere, ih, funcionou para ele, vou fazer também. É nessa que a gente fica parado, estagnado. E eu creio, irmãos, que a gente vai ter coisas gloriosas para a gente fazer em 2021. 2021 vai ser um ano muito melhor do que 2020. Eu estou com grandes expectativas, irmãos, não só porque a pandemia parece estar no fim, mas porque a cada dia a mais os sinais estão concordando, estão confirmando que Jesus está voltando. E eu vou te falar, irmãos, se você não se alegrar com isso, é porque você ainda não entendeu o que isso significa. Eu me lembro quando eu estava para casar, irmãos, e você que casou virgem sabe disso, eu estava para casar, e eu, tudo que eu pedi a Deus era para que Jesus não voltasse antes do meu casamento. Falei, Pai, espera pelo menos a lua de mel. Mas eu fui avaliar o que eu estava falando. Irmãos, é incomparavelmente melhor aquilo que nós vamos viver com Cristo, do que qualquer coisa que você possa ter experimentado na terra. O problema é que às vezes as coisas que nós estamos esperando na terra ainda não foram nem gotas daquilo que nós vamos experimentar nos céus. A gente não experimentou na terra aquilo que a gente vai experimentar no céu. A gente está só em gotas. E aí a gente compara com algumas coisas e acha que é muito bom. Mas aquilo que nós vamos experimentar é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Tudo que nós vamos viver e experimentar. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos olhar para essa terra com os olhos daqueles que estão da visão celestial a respeito da terra. Não com a nossa visão terrena. A gente tem que olhar isso aqui como uma terra passageira. Olhar para essa terra e imaginar tudo que ela pode fazer, tudo que ela pode promover, mas não como aquilo que é o seu alvo. O seu alvo nunca vai estar aqui na terra. Porque tudo que você possa imaginar que está aqui na terra são coisas passageiras. Quando nós partirmos, irmãos, vai ficar para trás. Todas as casas, carros, tudo que você possa imaginar e construir vai ficar para trás. Mas aquilo que você construiu aqui nessa terra, com a visão do céu, isso vai ficar para a eternidade. As pedrinhas na sua coroa, as pedrinhas, as vidas que você conquistou para Cristo, aquilo que você pagou um preço por amar alguém, aquele momento que você foi lá e não desistiu de uma pessoa, aquele momento que você estava na sua casa e Deus colocou uma pessoa no seu coração e você foi lá, ligou, fez uma chamada, disse que amava ele, e aquela ligação, aquele contato mudou a vida daquela pessoa. Isso é o que importa para Deus, irmãos. Isso que vai trazer para você coisas que vão agregar na sua eternidade. É a gente olhar para essa terra e entender que ela é passageira. Eu vivo, irmãos, como se nós fôssemos ficar aqui 40, 50 anos, mas com a expectativa que Jesus volta amanhã. É assim que a gente tem que viver. Projete a sua vida para tantos anos na sua vida, não tem problema algum, mas tenha a expectativa de que Jesus vai voltar em breve. E quando ele voltar, ele vai buscar uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, perfeita, irmãos. E eu vou te falar, você está sendo essa igreja hoje? Você está sendo essa noiva hoje? Adornada, ataviada? Não uma noiva maquiada, tampando as rugas. A palavra diz que é sem mancha e sem ruga. Não adianta na hora, a maquiagem não vai pegar. Ele sabe se você está manchado ou com ruga. E eu não estou falando de idade, eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de pele, eu estou falando de coisas relacionadas a uma vida espiritual. Manchas e rugas no espírito, você sabe o que é isso? É uma vida de qualquer forma aqui nessa terra, que está manchando a sua imagem. É uma vida de pecado, é uma vida de conexão com o Senhor. Isso aí não enaltece o Senhor em nada. Não enaltece o nosso Deus em nada. Como eu te falei, a gente vai chegar lá diante do Senhor e falar assim, está aqui, Pai, decorei todas essas séries. Li o livro, toda a coleção do Harry Potter. Decorei todo, tudo. Tudo que você quiser saber sobre todas as casas eu sei. Tudo, pode me perguntar. Aí ele vai falar assim, e isso serve para quê? Isso vai mudar a sua vida em quê? Isso só te distraiu, meu filho. A gente estava até comentando ontem, falando a respeito de pessoas que são fissuradas por algumas coisas, né? E eu me lembro até, quando fui uma vez no cinema, fui ver um filme, e aí tinha uma fila para o pessoal no Star Wars. Todo mundo fantasiado. Lá, pá. Lá no cinema e tal, com laser e tal. Aí eu falei, cara, as pessoas pegam e entram no universo e vivem daquilo ali de uma tal forma, como se aquilo ali fosse o mundo deles. Só que aquilo ali é um mundo paralelo. É uma distração que vai ganhando corpo dentro de você. E daqui a pouco tem pessoas que vivem, eles criam até diálogos. Forma de falar, linguagem. Eu me lembro também outros seguidores daquela linha do Senhor dos Anéis. As pessoas estudavam o linguajar da época e conversavam entre si com aquele linguajar. Grupos se reuniam para isso. Séries agora, Game of Thrones, outras séries. As pessoas falam, acho que é Friends. Eu já vi Friends pela quinta vez. Falei, cara, quantas temporadas tem? Não sei quantas. Eu estou vendo pela quinta vez. Eu falo, gente, faz a contabilidade, quantas horas você perdeu nisso? E aí você vai perguntar assim, quantas vezes você leu a Bíblia? Bíblia? É para ler? Eu achava que era só para acompanhar a ministração do pastor. Eu não sabia que era para ler em casa, não. Achei que era só para abrir na hora que o pastor pedia para abrir. Ei, irmãos, não se distraia. Há muita coisa para a gente fazer. Não se distraia nesse tempo. É tudo que Satanás quer. Nos distrair com coisas desse mundo. Nos pegar em coisas que a gente não vai agregar coisa alguma para a gente. Nos enredar em caminhos que só está embaraçando e nos deixando vagarosos. Como eu te falei, eu estou tomando decisões na minha vida que vão ser decisões difíceis para mim. Mas que eu sei que vai trazer um benefício eterno. Eu sei que vai me deixar mais veloz para correr a carreira que Cristo está me propondo. Não é fácil, irmãos, abdicar da sua vontade. Não é fácil abdicar dos seus desejos. Mas vou te dizer uma coisa. Quando a gente encontrar o lugar onde a gente tem prazer no Senhor e na sua lei, irmãos, nada do que você deixou para trás vai importar mais. Aquilo vai ficar para trás. Eu me lembro, só para a gente concluir, e eu me lembro muito, e é engraçado que isso é uma coisa geral, o irmão Subirá estava falando sobre isso, e ele estava falando que algumas pessoas, uma vez ele foi num lugar que o pastor deu oportunidade para o irmão falar do testemunho dele, né? E aí ele começou, não, porque antes de Jesus, né, agora com Jesus minha vida foi transformada, mudei, sou isso, sou aquilo, poxa, agora eu consigo vencer todo o pecado, eu tal, porque quando eu era do mundo, eu vivia em orgias, eu me drogava, me prostituía, fazia isso, meu Deus, que tempo bom. O cara no testemunho dele. E aí ele falou assim, eu acho que ele foi levantado para dar o testemunho um pouquinho antes, cedo demais. Mas você já reparou isso? Tem pessoas que começam a falar do testemunho, falam nesse tom, quase chega a falar o que tempo bom, mas fala assim, não, irmão, na minha época não passava nada. Eu era o cara, todo mundo queria me namorar. Ou eu fazia assim, jogava o cabelo para o lado, jogava o cabelo para o outro, meninas piram. Já viu gente assim, dentro da igreja? Ou o quê? Na minha época? Ih, não, na época que eu estava no mundo, a gente, pô, era bom demais, a gente bebia pra caramba. A gente comprava cerveja, comprava bebida, ficava na casa do fulano e tal, tal. Com orgulho, não sei de quê, mas com orgulho de um passado de derrota. Irmãos, eu antigamente eu ficava constrangido quando eu via os testemunhos. Eu já até falei isso aqui uma vez, que eu vi as pessoas fazendo testemunhos e falava, porque Deus me tirou das drogas, porque Deus me tirou disso, me tirou daquilo, e hoje eu sou outra pessoa, e tal, tal, tal. E eu falava assim, Deus não me tirou de nada, porque eu não vivi tudo isso. Eu namorei uma pessoa antes da minha esposa, foi minha segunda namorada. Não me envolvi com droga, não me envolvi com álcool, nenhum tipo de droga, nada. Sempre tive uma vida dentro dos caminhos do Senhor, tinha lá minhas oscilações, como todo crente, mas sempre estive lá. Eu falei, meu testemunho é muito sem graça. Ninguém se emociona com o meu testemunho. E eu ficava, e eu falei, a minha primeira ministração foi num grupo, eu era do Ministério de Música, mas eu não cantava, como você pode perceber, eu não canto, né? Porque senão vocês acham que realmente aí que não viriam mesmo para a igreja. Mas eu era do som, então fazia parte do Ministério de Música. E aí, cada dia, o grupo era muito grande, então eles tinham um tempo, a gente tinha um tempo de comunhão e tudo mais, onde a gente orava, compartilhava às vezes uma breve palavra. E a minha primeira ministração foi sobre isso. E eu falei para eles, falei assim, olha gente, eu me incomodava muito com o meu testemunho ser sem graça. Eu queria ter um testemunho mais poderoso, entendeu? De falar que eu, poxa, venci isso, venci aquilo e tudo mais, mas meu testemunho é bem sem graça. Mas eu comecei a aprender e olhar para o Senhor e ver que, na verdade, eu estava sendo guardado. Porque o fato de não precisar vencer isso fez com que eu nunca tivesse o desejo. O fato de não ter vivido isso fez com que eu nunca tivesse sofrido traumas. E eu comecei a valorizar mais o Senhor por isso. Mas valorizar ainda mais a minha família, porque tem me ensinado a andar nesse caminho. Então, irmãos, deixa eu te falar algo. Nada do que você viveu no passado possa se comparar àquilo que você vai viver em Cristo Jesus. Nada do que você experimentou, por mais que possa ter gerado prazer na sua carne, irmãos, vai ser comparado com aquilo que você vai experimentar na glória. Nessa terra nós já podemos ter gotas, irmãos. E se você buscar em Deus, buscar profundamente no Senhor, você vai encontrar um prazer que você nunca encontrou na sua vida. O problema é que às vezes a gente está muito na superfície, e a gente nem essas gotas do que a gente vai viver no céu, a gente tem experimentado. Mas deixa eu te falar, irmãos, quando você encontrar esse lugar, que é só você e Deus vai saber, é aquele lugar onde você está ali orando e você percebe a presença de Deus manifesta na sua vida. Ah, pastor, mas você quer dizer então que Deus não está com a gente? Irmãos, Deus está sempre conosco. O Espírito Santo está sempre habitando em nós. Nós não temos como entrar na presença e sair da presença. Nós vivemos na presença porque nós somos a morada da presença de Deus. Mas existe um movimento que é a presença manifesta de Deus. É algo que você consegue perceber. É diferente. É aquela unção que a gente fala que é uma unção pesada, parece que é palpável. É uma glória que te envolve, que você não consegue expressar isso. Às vezes a gente tem gotas aqui no período de louvor, através de uma oração, você percebe algo te envolvendo, te abraçando. É a presença manifesta. Você tem a manifestação da presença de Deus. Por quê? Ele é desejado naquele lugar e a gente cria um ambiente propício para ele se manifestar. É diferente de uma possessão, é diferente de uma manifestação demoníaca que ela te arranca, é uma forma abrupta. Não. A manifestação da presença de Deus, ela tem esse poder de te envolver. E se você não quiser, irmãos, você nunca vai experimentar isso. Você precisa desejar. Você precisa se trancar no seu quarto, se trancar num ambiente e buscar Deus. Através da oração em outras línguas, através da comunhão com o Espírito, orando em outras línguas, como já ministramos aqui outras vezes. E essa unção, ela te toma, chancelando aquilo que já está por dentro. Irmãos, quando você está nesse ambiente, nessa atmosfera, e eu creio que nós vamos ter visitações desse sentido aqui nessa igreja com muito mais frequência. E quando nós experimentarmos isso, irmãos, é uma alegria e é um prazer que você nunca experimentou antes. Aquilo toma conta do seu corpo de uma forma completa. Tem gente que chora, tem gente que gargalha, tem gente que corre, tem gente que se cai no chão. Não importa, irmãos, mas quando vem, é algo fantástico. E você e eu precisamos buscar isso com mais intensidade. Por quê? Porque isso vai cada vez mais nos fortalecer para tudo aquilo que nós vamos viver. Amém?